Esse é o problema de eu não programar pra isso, porque eu realmente não sei como começar a versão do novo versão beta.
Não, é mas... tipo assim.
Ah, não, o que a gente fala agora já é oficial pro podcast, né? Não pode falar mais nenhum, como é que eu falo? Shit talk? Que é conversa à parte?
Não, pode, caramba.
Pode dar do Zé.
Marcelo, só uma coisa. E o 20 do versão beta. O podcast só mudou de nome. A pegada ainda é a mesma.
Tem que se apresentar de novo, né?
Não, eu acho que não. Não.
Qual a idade do Zé, porra?
Oi?
É 22 anos, né?
É. Oh, meu Deus, o Petro sabe a minha idade, cara. Eu agora
não. Não, é sério, qual a idade do Zé?
22.
É 22, pô.
22, porque a impressão que eu tenho é que nesse meio tempo que a gente ficou sem gravar, o Zé mudou de voz, tá ligado? Você consegue perceber?
Eu falei a mesma coisa, velho.
Porque, cara, ele parece outra pessoa. Tipo, quando eu entrei aqui, eu não reconheci o Zé pela voz, tá ligado? Porque o Zé sempre falou assim, meio, galera, isso aqui é tristeza.
Ele falava
tristeza.
Baixo, né, né?
Agora tá outra pessoa, cara, tá alegre.
Não, é, sim.
Ele é uma pessoa alegre agora,
é porque,
Marcelo.
Tipo assim,
acredite
naquela época, eu vou explicar. Naquela época eu tinha vergonha de falar pra minha família, sabe? Tipo assim, pô, minha mãe é... Pô, moleque aqui de 20 anos nas costas, não, tem que trabalhar, sabe? Tem que dar o futuro pra família dele. Eu vou chegar pra minha mãe e falar, pô, mãe, eu sou podcaster, tá ligado? Não vou dar esse mau gosto.
Aí você fala
como
todas as pessoas que tem algo que não dá dinheiro, elas falam, mãe, eu tenho um projeto, pode dar certo. Você não fala podcast, você fala que é um projeto de audiovisual.
É, pode, um programa de audiovisual. Pode dar certo. Sim, eu conheço uns caras bacanas aí, talvez dê certo.
Mas hoje eu já aceitei, cara. Hoje eu já aceitei. Então, tipo assim, é aquilo, né? Tem gente que nasceu pra ser...
homossexual.
Tem gente que nasceu pra ganhar seu primeiro milhão antes dos 25 anos. E esse alguém não fui eu.
É, a gente já decidiu isso.
Poxa, eu tô no meio da faculdade ainda, já tenho 25.
É, pô, então deixa. É, Marcelo, tu perdeu tempo na tua vida, cara. Mas deixando tudo isso de lado, a gente tá começando aqui, tá testando a primeira versão do versão beta, né? Então...
A primeira...
Gente,
Tipo ficou bom, cara. A primeira versão do versão beta. Tipo assim, é um alfa.
Eu vou introduzir
um
os podcasts assim.
O nome do podcast
assim,
é versão beta?
É. Sim.
Então a gente
cara, passa... tu não tá lendo as mensagens?
Cara, tava em prova, porra. Tava em prova, cara. Então, peraí, a gente pra sempre vai ser uma versão incompleta?
Sim, exatamente.
Vai ser podcast das preliminares pra sempre?
Sim, senhor.
Sim, sim.
Cara, depois que o podcast do Bubu é um dos que eu mais gosto, cara, qualquer
não,
novidade.
Eu parti desse princípio,
cara,
né?
Cara, a gente é incompleto tal qual a vida do nosso ouvinte.
É, que agora é o ouvinte 2.0. Mas antes de...
Eles morreram no processo, eles vão ter completado a vida.
Pode ser. Olha aí. Mas...
eu vou mandar um beijo pra quem tá se matando agora enquanto ouve a gente. Beijo aí.
Isso é muito errado, cara. Isso é muito errado.
Não, muito errado. Então, mas, gente, eu vou... Enfim, deixa eu recomeçar. Bom, o podcast vai... Pra você que era ouvinte do Fora da Caixa, eu tenho umas notícias pra dizer. Primeiro, Fora da Caixa, só o nome morreu, mas o podcast vai continuar agora com esse novo nome, versão beta, né? Vai ser a mesma equipe, aqui hoje eu tô gravando com o Marcelo e o Zé. E, gente, só mudou o nome, a pegada vai ser a mesma. Eu falei antigamente que eu ia trazer algum conteúdo e eu de fato vou, porque tem algumas pessoas que estão me cobrando conteúdo. E eu mesmo tenho vontade de falar de algumas coisas. Essa zoeira que vai ser a versão beta vai continuar sendo zoeira, mas... Vai ter um conteúdo que eu vou tentar trazer de tecnologia. O Marcelo não vai gostar nem um pouco de ouvir isso, mas tinha gente me cobrando conteúdo sobre a cultura chinesa e eu vou fazer, Marcelo, sobre o romance dos três reinos.
Qual cultura, cara? De roubar e fritar pastel? Quer dizer, roubar não, né? De fazer coisa pirata e fritar pastel?
Não sei.
Pera, a gente tem que partir do princípio que é novela é cultura?
Enfim, eu acho
novela
que
cultura. Responda, com sinceridade, novela é cultura?
A novela brasileira, não.
Não, novela no geral, novela é cultura?
Não sei, eu não
é
sei,
eu
não assisto
eu
novela.
Novela é cultura.
Tem que ser sincero, novela é cultura.
Cultura.
E aí,
pra
e aí,
mim,
Pedro?
Cara, novela, reality show e tudo que você pode imaginar de ruim que tem na televisão é cultura.
E aí, Pedro, é cultura ou não é?
Eu não sei te responder, cara.
Tem que responder, cara. Novela é cultura?
Vamos lá. Sim, por mais que não seja uma cultura que a gente goste, é, cara.
Então, amor dos
Que a
dois
gente,
gêneros que ninguém se gosta.
vírgula, fale por você, Petros. Que a gente, vírgula, não faça das minhas palavras as suas.
Porque, tipo, o que Petros gosta mesmo, tá ligado? Não é a cultura, é aquela novela dos reinos bosta lá, tá ligado? Que tem
Não.
500 personagens, 300 mil personagens e 32 livros que só ele leu. Ele não conhece mais ninguém que gosta.
Não, eu
O
conheço
Petros,
pessoas
ele
que
pede pra
leram.
traduzir os livros direto do mandarim, tá ligado?
O sonho
A
dele é
única
poder falar
pessoa que
disso, tá
leu foi o
ligado?
Petros e o tradutor.
Ai, caramba. Mas é isso, cara. Eu vou tentar trazer um pouco desse conteúdo. Eu também quero falar um pouquinho de basquete. E vocês dois, Zé, Marcelo, querem falar de algum conteúdo sério? Porque já que a versão beta vai ser para esse momento de zoeira, isso tudo eu quero deixar registrado. Isso vai pro ar, tá?
Eu quero falar sobre a cultura do
Não,
funk.
deixa o Zé falar porque tá interessante. A cultura do quê? Do quê mesmo?
Não, eu vou. Já que o Petros vai falar sobre a cultura da novela dos Três Reinos, vou falar sobre a cultura do funk.
Cara, esse podcast vai ser muito sucesso, velho. Funk novela, puta, a gente vai muito longe.
A gente vai, se a gente passar do segundo episódio, é
É isso
muito.
aí, velho. Funk novela, se inscreva.
Ignorando que esses dois acabaram de falar, com exceção do Zé, que se ele quiser realmente falar de funk, eu não vou proibir de nada. Ele pode estar enganado, mas enfim, isso
Mas pode falar
é
dos
coisa.
proibidão também? Pode falar dos proibidão?
Cara, esse podcast se chama Versão Beta.
E
Eu
dos
acho que
funk do
pode.
comando? E dos funk do comando, cara? Porque esses é bom mesmo.
Nossa, mãe do céu.
Porra, novela funk, velho. Voto o quê? Futebol? Pronto, eu vou falar sobre futebol. Aí fechou. Pacote brasileiro. Novela, funk, futebol.
Marcelo, eu não quero te ofender, mas tu entende futebol?
Cara, eu jogava.
Eu não te perguntei se tu jogava, eu tô te perguntando se tu acompanha o Brasileirão. É outra coisa.
Não, pera. Entender e acompanhar são coisas diferentes, tá ligado? São coisas diferentes. Entender, eu entendo. Agora, acompanhar, eu já acho coisa de tipo, porra, eu queria jogar um tempo fora. Sabe o que eu vou fazer? Ver futebol, cara. Porque é isso, velho. Os mesmos jogos, porra, a
Os
gente.
mesmos jogadores.
As mesmas
Eu vou
partidas.
fazer uma pergunta pro Marcelo que vai definir se ele sabe ou não de
O
futebol.
que é?
Tu entende a regra do impedimento?
Claro que entendo. Quando o jogador do seu time tá fazendo
Ok.
saldo com o time adversário e recebe a bola.
Oi?
Quando o jogador do seu time recebe a bola, mas ele está mais avançado que os jogadores do outro time. Naquela linha lá.
É, da linha de defesa.
Poderia levantar a bandeira e. Impedimento!
Bandeirinha. É isso aí, então ele entende um pouquinho de futebol. Quando foi que tu
É uma
jogou?
profissão merda da porra, né, velho? Você tem que ficar em pé durante 2 horas, olhando, e só a sua única função durante todo o seu emprego é levantar a bandeirinha caso haja um impedimento. Velho, esse cara, velho.
É o emprego que tu queria, né, cara?
Cara, a partir de R$ 4.000, qualquer emprego é bom. É sério? É sério?
Cara, olha, isso vai de um monte de coisa,
Com
cara.
certeza, pô, com certeza.
Isso vai desde profissionais de TI, que é o meu caso, até prostituição, que também, dadas as circunstâncias, também é o meu
Ele é
caso.
TI que se prostitui?
Alguns
Que
profissionais de
absurdo.
TI, sim, cara, porque a gente recebe tão pouco por alguns serviços que a gente faz que a gente pensa que a gente é puta. Não é possível.
Não, não, olha, eu vou te falar que como pessoa que já passou pela área do TI e pela área do design gráfico, esse estigma de prostituta segue várias prostições. Segue várias
Prostições.
profissões, tá ligado? Não, desculpa, eu misturei uma palavra com a outra. Mas o estigma de prostituta segue várias profissões, velho. Porque você vai no TI e você acha. Ah, TI é prostituta, porque não sei lá o que é, gráfico é prostituta, porque qualquer de 50 conto eu tô fazendo logo. Daqui a pouco você vai chegar nas faxineiras e elas vão falar. Ah, faxineira é prostituta, porque qualquer 50 conto eu tô fazendo
Direito
faxina.
é a mesma merda, porque é na faixa dos 2.000 pra cima.
E o cara tá reclamando. O cara.
Qualquer coisa, qualquer petição inicial é 2.000, a
Olha
gente
só,
conversa.
tá vendo? Tá vendo, pessoas? É por isso que o Marcelo, ele tem PCs
Ou seja,
bons.
Eu sou uma puta de luxo e vocês são as putas comuns. Não, 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 não tem que ser bom, não, cara.
O teu foi
Se ele
pro
fosse bom, ele tava vivo.
vinagre agora há pouco, caramba. Tu não falou?
Exatamente.
É triste perder um PC, né, cara?
Tipo, se eu não tivesse PS4, eu ficaria bem mais triste.
O Rafa também, o Rafa que não tá aqui com a gente, inclusive eu esqueci de mencionar isso pros ouvintes, o Rafa ainda também continua na equipe, infelizmente ele não pôde gravar com a gente hoje, porque daqui a pouco, eu acho que ele saiu, né? Ele saiu pra algum lugar, provavelmente, né? Porque ele não está em casa, eu acho, mas ele também tem PS4.
Hoje é sexta-feira à noite, velho. Tipo, sexta-feira à noite estamos gravando podcast. É isso
Cara,
aí, cara.
é assim, o Rafa tem namorada, tu também tem namorada, eu não tenho namorada, e o Zé é o Zé. Então, que magicamente
Não,
mudou de
pera. O
voz.
que você quer dizer com isso, cara? Zé, se defenda, cara.
Espera aí, gente. Agora eu tô ocupado aqui. Eu tô cuidando da minha sobrinha.
Acreditem ou não, o Zé virou homem de família agora. Ele cuida de sobrinhas enquanto ele não tem um emprego.
O cara tem 22 anos e já tá pra tio. É isso aí, cara.
É, por aí. O Zé não pode se defender, então posso falar mal dele agora, cara. Isso é uma boa
Olha,
ideia.
cara, chutar cachorro morto
Ou
não é uma
não.
coisa boa,
Seja criativo, Petros. Seja criativo. Por favor, vai. Não me decepciona. Não, vai. V
velho.
vamos dar chance.
Caralho, velho. Você
Vai.
tá
Não
basicamente.
decepciona.
Isso é mais feio que matar judeu.
Vamos lá, como é que eu posso zoar o Zé
Começa pelo nome.
de uma forma que não vou decepcionar nele? Eu soube de alguns diabéticos que chega, a impotência chega, cara.
Chega, realmente. É, depois de certa idade
Mas
vai
só vale pra quem
prejudicando.
transa.
Não, não, isso é
Só vale
sério.
pra quem transa.
É, vai
Só vale
prejudicando
pra
os
quem
vasos
transa, cara.
sanguíneos. E o pênis
Esquece.
é um lugar que tem muitos vasos sanguíneos que são extremamente sensíveis.
Não que tu esteja usando
Então.
esses vasos sanguíneos agora, né?
Não, não,
Então,
mas é sério. Tá, que
triste, velho.
é, ele não pegou. Ele realmente levou pro lado sério. Caraca, velho.
É, cara, isso é.
Mas
Ai, ai.
esse filho da mãe, ele voltou. Ele fez a minha zoeira sair pela culatra. Que cara sacana, velho. Talvez eu não seja tão adepto da zoeira assim.
Não, não, mas desculpa sobre o que vocês estavam falando.
A gente tava falando do papel de pai coruja que tu tá
Ah,
fazendo
não, é
agora.
que eu tô cuidando da minha sobrinha, né? Tipo assim, eu
É
tava
coruja?
desempregado, eu.
Tio coruja.
Isso, tio coruja. Então, daí, tipo assim, eu tô aprendendo várias coisas com as crianças. E eu tô aprendendo várias coisas também com os desenhos que tem na Netflix.
Tem
Como.
desenho na Netflix?
Tem Netflix Kids, cara. Tem Peppa Pig,
Meu irmão,
tem Dora
tá ligado que agora não
Aventureira.
gostou? É porque, eu não sei se
Oi?
sou só eu, mas vocês percebem que tem piadas para adultos nesses programas infantis?
Muito, muito,
Tem,
cara.
pior que tem, é verdade.
Meu irmão, não, eu fiquei, cara, não é possível que algum doente colocou uma piada pornográfica adulta num programa de criança, tá ligado? Mas tem. Tá ligado aquele
Eu
Bob
não
Construtor?
sei, eu não sei
É,
Bob o
cara,
Construtor,
o
cara, que é
que.
uma parada mais infantil mesmo, mas tem uns desenhos tipo Incrível Mundo de Gumball, que
O
é
que esse
um
cara me
pouco
falou disso que.
infantil, mas tem umas piadas
É,
bastante
tem
adulta.
umas paradas pesadas lá, é verdade.
Não,
Eu
mas
assisti
aí é.
o. Eu assisti a Gumball, cara. Realmente tem algumas coisas pesadas naquele desenho. Vocês chegaram a assistir já Irmão do Jor-El?
Não, não, é brasileiro, não
É
é?
brasileiro, e também tem umas coisinhas pesadas lá. Gravity Falls eu ainda não assisti,
Gravity
mas
Falls é
já
muito
ouvi
bom, né?
falar que tem algum.
Principal morro
É,
da primeira
que tem.
temporada.
Sim. Qual era aquele outro desenho? Steven Universe também tem algumas coisas estranhas.
Cara, vamos fazer o seguinte: já que a gente tá falando de desenhos que tem uma temática um pouco e pode ser entendida como adulta, vamos dar logo a indicação do mês, cara, que
Rick
é
and Morty.
Rick
Eu
and
sabia que
Morty.
era Rick and Morty, velho. Todo mundo
Rick and
recomenda Rick
Morty,
and Morty.
cara. Meu Deus. Que desenhão da porra.
Todo mundo.
Eu já ouvi
É
falar
tipo
desse
Breaking
Rick and
Bad, quem
Morty,
vê recomenda.
mas eu não parei para assistir Rick and
Você tem que
Morty.
parar pra assistir Rick and Morty, porque é bom pra caralho, velho.
Não, não. Realmente é
Eu vou
muito bom,
assistir.
cara. Tanto. Porque, tipo assim. Eu não sei se vocês já sabem, né? Mas ele é meio que. Ele é uma zoeira com De Volta pro Futuro.
Só que melhor.
Que é o avô gênio que
Poxa.
cuida do neto dele. Ele leva o neto dele para umas aventuras por fora do espaço, de várias dimensões e etc.
Mas só que é muito pesado. Por exemplo, no primeiro episódio, o gênio, tá ligado? O professor que volta no tempo, ele basicamente, não tente imaginar isso, mas ele basicamente enfia uma fruta alienígena, tipo, do tamanho de um coco, no cu do sobrinho para poder passar no aeroporto, né, de dimensões.
Sim. É numa
Aí,
espécie de aeroporto
ou seja,
interdimensional, não sei.
é o tipo de série onde um personagem faz piada com enfiar cocos gigantes no cu do sobrinho, que é um menor de idade.
Não, sim, cara.
É, e esse é um programa infantil. E,
tipo, não, não, assim, esse não é infantil, esse realmente é adulto.
É, não é infantil, esse é pra adulto
mesmo.
Ah,
o Rick e Morty é adulto.
É, criança,
adulto,
a criança não vai entender.
Adulto a um ponto que você fica, caralho, velho, o que é que eu assisti aqui?
É, qual é a classificação indicativa do desenho?
Cara, eu não sei, mas ele é do Adult Swim, tá ligado?
É 16, é 16, porque, tipo, 16 tem sangue, tem morte, tem, sei lá, tortura,
é, no caso,
mas
18
tem,
é quando tem cenas sexuais explícitas.
Isso. Tipo, você vai ver um peitinho ou outro, mas você desenha, né? Você só vê sangue, morte, genocídio, mas nada de sexo. Não, não. Primeiro episódio tem sexo pra caralho. Tem um episódio
falando
que tem...
Falando assim, parece até coisa boa, né, cara? Ainda tem um episódio... é genocídio o animal.
Não, não, calma. Tem um episódio que é muito bom, tá ligado? O gênio, Rick, ele é amigo de uma personagem chamada Unidade. Ora, por que Unidade?
Unidade?
Muito sexo, velho. Tem muito sexo. Veja só. Unidade. Não, tenta adivinhar. Pedro, por que a personagem se chama Unidade?
Não faço ideia.
Quer que eu explique? Presta atenção. Rick é o cara, é o cientista. É, tipo, ele é o cara mais inteligente do planeta Terra. Ele faz umas paradas que, tipo, estão muito, muito avançadas pra nossa tecnologia atual. Tipo, daqui a 200 anos, não vai chegar na metade do que o Rick já fez. Ou seja, essa personagem Unidade, ela tem o nome de Unidade porque ela é uma consciência coletiva que une todas as mentes de um planeta nela, entendeu? Ou seja, ela sozinha consegue controlar cada cidadão de todo um planeta, beleza? Entendeu, né?
Certo.
Bom, só que tem um porém. A Unidade é completamente apaixonada por Rick. Ou seja, quando o Rick chega nesse planeta... Ela basicamente resolve transar com todas as pessoas do planeta, com o Rick, enquanto usa drogas pesadíssimas. Tipo, drogas que...
Caraca.
Drogas alienígenas. Ou seja, você vai ver cenas tipo Rick indo de paraquedas pra um estádio de beisebol pra
Caraca,
transar com um estádio.
O que que deu na cabeça dessas pessoas?
Tipo, enquanto ele usa droga, é nesse nível. Aí, tipo, a Unidade, ela chega ao ponto de usar drogas e achar uma boa ideia explodir uma cidade com um míssil nuclear. Tipo, por que não? Aí ela fala...
Qual é a dificuldade de construir uma nova cidade, né?
Essa piada é muito gratuita, sabe? Porque a Unidade fala, Rick, olha pro lado. Quando ele vira a cabeça, explosão. Ele, meu Deus, você matou... Ah, não, não, eu dei ordem pra evacuar a cidade. Só caiu os prédios nele. É isso, cara.
Só isso, né? Caraca, velho. Olha, assim, como o Marcelo é o mais velho de nós, ele pode falar com mais velho. Tá com 26 agora, né, Marcelo?
26. Agora, tipo, não é gratuito, tá ligado? Se você prestar atenção, é uma crítica bem profunda. Esse episódio simples é uma crítica profunda pra caralho, tá ligado? Presta atenção.
Sim. É, o legal é os níveis de humor que ele tem, cara. Porque, por exemplo, se você curtir uma parada mais violenta, você vai achar, nossa, pô, legal. Mas a filosofia, cara, tem muita filosofia existencial no desenho.
Cara, assim, eu...
É, tipo, a crítica que esse episódio faz é que as pessoas têm que ser diferentes. Elas têm que ser diferentes. A crítica que esse episódio faz é porque uma das sobrinhas de Rick vai com ele pra esse planeta, tá ligado? E ela começa a achar muito errado que a Unidade esteja... controlando as pessoas pra fazer o que a Unidade quer, tá ligado? Ela queria libertar as pessoas daquele planeta pra cada um agir à sua maneira, sabe?
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Aí o que acontece? A Unidade, ela controla as pessoas, mas lá dentro ainda tem uma pessoa. Só que a Unidade, ela vai melhorando, tá ligado, as pessoas. Tipo, por exemplo, ela pega... Deixa eu dar um exemplo. Zé, não, Petros, que você é TI, tá ligado? Deu uma profissão de verdade pra ele. Aí você vai crescendo. Aí, tipo, todas as pessoas, elas não têm meio que individualidade, mas elas, o planeta, ele é lindo, ele é perfeito. Aí, depois, lá pro meio, pro final do episódio, essa menina, ela consegue quebrar o controle da Unidade nas pessoas. E o que acontece? Como as pessoas fazem o que elas querem... Cara, dizendo, as pessoas vão pra violência, começa a preconceito porque o outro fulano tem um umbigo diferente, tá ligado? Tipo, o preconceito sempre vai com aquele que é diferente. Aí, tipo, o que era perfeito, entra o fator humano, que as pessoas, quando fazem o que querem, sempre escolhe o caminho da violência.
É, que é o que
E tem uma
geralmente, né,
parada que
acontece.
é, tipo assim, é interessante também desse desenho, é que você vê no começo, eu achei interessante porque no começo você pensa, putz, o personagem do gênio, né, o Rick, ele é só um cara sacana, porque ele tá querendo usar do neto dele pra conseguir o que ele quer. Mas depois você vê, cara, o quão profundo
É
é o
muito mais complexo que
personagem
isso,
dele.
velho.
Isso, quão complexo é. Porque, tipo assim, ele é um cara que já. Ele é o cara mais inteligente do universo.
Solitário, velho. Mas ele é solitário,
É,
ele é solitário, tá
ele é o cara
ligado?
mais
É tipo,
inteligente do
ele tá
universo, só
sempre.
que não tem ninguém.
Isso
E
também
tipo,
é outra
ele
crítica,
tá o
pô.
tempo.
Ele é inteligente pra cacete,
Mas
mas
ninguém consegue acompanhar
ninguém
ele.
tem a inteligência dele.
Aí, tipo, aí esse personagem tá o tempo todo bebendo. Ele bebe a cada segundo, ele tá sempre bebendo. Mas ele bebe tanto pra preencher aquele vazio da solidão, tá ligado? Ele é muito. Cara, Rick, velho. Melhor desenho, melhor desenho.
Melhor desenho, melhor.
Cara, eu não cheguei a assistir esse Rick e Morty, mas agora que vocês recomendaram, eu vou ouvir, cara, eu vou correr atrás. Mas assim, ainda na linha de desenhos sérios, porque é isso que eu ia trazer aqui pra mesa. Há um tempo atrás não se pensava em desenhos sérios. Desenho era coisa de criança, desenho era pensado para crianças. Eu não sei se foi que mudou isso com os Simpsons, depois que o Simpsons chegou e veio
Mas
Family
começou para adulto,
Guy
não?
e o resto da galera, que também, querendo ou não, faz alguma crítica. Inclusive o Simpsons está acertando tudo, né? Tá fazendo a série lá. Mas, cara, os desenhos que estão saindo hoje não estão sendo mais tanto para criança assim, cara. Eu não sei por que isso está acontecendo. Dado a nossa época, né? Que tudo é politicamente correto, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Qualquer besteira que a gente falar num Twitter ou num post que a gente faz é printado e a pessoa vai lá retuita. E a pessoa ganha seus 15 minutos de fama, né? Por causa disso. Por causa de uma besteira que ela falou.
Cara, eu acho que isso é um tema à parte. Porque, tipo assim, eu, de certa forma, quando eu era criança, eu nunca fui muito de dormir cedo. Eu não sei se vocês tinham esse
Eu
costume por
dormia
cidade de manhã,
cedo.
mas eu sempre fui meio vagabundo que acordava. Eu sempre fui um vagabundo que acordava às 10 horas da manhã, então eu ficava até de madrugada, às vezes, assistindo desenho na televisão, sabe? E, tipo assim, não tinha TV a cabo naquela época. E eu lembro que na própria Globo, eu não sei lembro se era na Globo ou se era outro canal, que passavam os desenhos do Adult Swim. Que são, como o próprio Rick and Morty, né? São uns desenhos pesados, tipo Oblongs e umas paradas assim, que tinham umas piadas realmente pesadas. Mas, vindo pro negócio do politicamente correto, eu acho bem interessante o que a gente tem, a nossa noção que a gente tem de quase que. Como que era aquele negócio que faziam na Idade Média, tal, de tipo assim, de punição por não espetáculo.
Punição por censura?
Não, não por censura, não é uma censura, porque querendo ou não você ainda pode falar. Porque tipo assim, você pode abrir uma conta no Twitter, o Twitter não vai bloquear tais palavras, o Facebook não vai bloquear tais palavras, o YouTube não vai bloquear. Tudo bem, você não vai ter o
Na
alcance de
verdade,
uma
tá na lei essa
pessoa na
parada.
televisão. Uma pessoa na televisão também pode falar muita merda, tá ligado?
Olha, eu tenho cá minhas
Não, calma,
dúvidas.
calma,
Mas vai,
calma, calma. Pessoal,
continua.
calma, calma. Cara, pessoal, vamos para a base das leis, certo? Constituição. Tipo, nos países que são. Tá bom. Nos países que são meio que. Tem a liberdade de expressão livre, tá na lei, porra. Tá lá. É livre a manifestação do pensamento sendo liberado anonimato. Nos outros países, não pode, tá ligado? Por exemplo, China. China, você não tem essa liberdade.
Aqui no Brasil, como isso eu acho não foi posto em lei, né? As pessoas falam que querem.
Não,
Tá na
mas
lei também, porra.
eu não quero.
É uma lei
Eu não
também?
quero trazer o momento Citei Foucault para esse podcast, mas vamos falar da microfísica dos poderes, né? Porque hoje, na nossa sociedade que a gente não precisa de uma agência do Estado, como tem na China aí, que o Marcelo deu exemplo, pra calar a gente, de certa forma.
Por que será que ele deu o
Não,
exemplo
porque,
da
tipo assim,
China? Mas
você
tá
não
bom,
precisa
né?
do Estado pra te calar.
A
Porque
China é
as
uma merda.
próprias pessoas já vão, vamos dizer, fazer isso. Porque, sei lá, eu posso. Vamos dar um exemplo real aqui. tem o caso da mulher que, se não me engano, ela ia fazer uma viagem
Sabe o que é
e.
mais engraçado? Que isso também não é na lei. Isso chama-se sanção social. É quando a sua ação pesa muito mais entre a sociedade do que no âmbito penal, tá ligado? Por exemplo, vou dar um exemplo bem pequeno, tá ligado? Uma mulher comete um homicídio, enfim, não, sei lá, um infanticídio. Ela, sem querer, resultou a morte da criança dela, tá ligado? Ou seja, o peso que ela vai sofrer dos familiares, dos amigos, dela mesma, vai ser muito maior do que o Código Penal pode aplicar. É meio que uma
Quer
consequência.
dizer que peso na consciência era uma coisa que a lei brasileira prevê?
Não,
Não,
basicamente isso.
não é o peso na consciência, é o clamor
É
social, né, que
isso, exatamente,
esse
exatamente.
crime vai
É a
gerar.
punição social que a pessoa
Exato.
tem, mas enfim.
É porque,
Cara,
tipo
eu
assim,
não sabia
tem
dessa.
um caso, até de uma
Não, não
mulher
tem,
que
tipo,
ia
não é
viajar.
especificamente uma lei sobre isso. É meio que um estudo de, como é o nome? Ah, velho, ciência social, parada assim.
Vai lá, Marcelo, continua. Zé, continua.
Então, é que tem um caso de uma mulher, acho que ela ia viajar para África, e daí ela fez o seguinte tweet antes de entrar no avião.
Ah, eu
Estou
soube
indo.
disso.
Não, esse caso foi amplamente divulgado, que ela fez o seguinte tweet: Estou indo para África, espero não pegar AIDS. Esqueci que não sei lá o que, sou branca. Alguma coisa
Nossa,
assim.
velho. Eu
Ela
soube
fez
disso.
esse Twitter, esse
Caralho.
tweet. E desligou o celular para entrar no
Verdade,
avião.
cara.
Quando ela chegou de viagem, cara, ela tinha milhares de mentions. Ela já tinha sido demitida, cara, dentro do voo, velho.
Do
Caralho!
emprego.
Então, e tipo assim.
Tinha gente esperando ela no aeroporto quando ela
Sim,
pousou, cara. Tinha gente esperando ela lá pra fazer crítica, o
E
escambau, cara. Isso foi muito
E claro
zoado.
que eu não sou um cara que eu sou a favor de racismo, eu sou completamente contra. Mas a resposta que teve a esse tweet, cara, foi só um Twitter. Ela não, vamos dizer assim, que é claro que tem um histórico de violência a negros, isso existe. Mas existem vezes que, pô, você faz uma piada de mau gosto, ou por você não se deu conta do peso que você estava falando, e cara, às vezes passa, porque aquilo não foi registrado, você não falou aquilo no Facebook, você não falou aquilo no Twitter. Você pode chegar mal com alguém e você fala, putz, nossa, pisei na bola, tal. Agora para ela não teve essa chance.
Verdade.
Tanto também tem o caso da mulher que xingou o goleiro Aranha. É Aranha?
Ah, o goleiro do Grêmio, o Aranha. A mulher, a torcedora do Grêmio que xingou o goleiro do Flamengo na época que era o Aranha. Eu não entendo como essa tecnologia não é aplicada no futebol brasileiro, voltando para o futebol, né? Tem muita discussão sobre pegar e diminuir o. Porque tem muito lance duvidoso, tem impedimento que não acontece, que o bandeirinha marca errado e tudo mais. E tem sempre essa discussão, quem acompanha mais futebol, ah, deveria ter tecnologia para isso, outros campeonatos já tem esse tipo de tecnologia, a NBA tem, pô. E aí,
Entrar falando
como
do
é que uma
Brasil,
câmera
é? É
que.
porque no Brasil isso iria acabar com o maior lucro deles, que é o esquema de propina, não?
Enfim, isso é outro assunto.
Eu tenho certeza que é isso, velho.
Cara, acontece. A FIFA tem mais de 8 bilhões de dólares no cofre dela todo ano, vou falar o quê? Então, mas enfim, como é que uma câmera dessa que pega uma mulher na torcida pela leitura labial dela, chamando ela de macaco, chamando o
Então.
cara de macaco,
Tá ligado
não
que
pode.
racismo, ele é um dos poucos crimes. Sabe o que é crime hediondo, né? Crime
Sim,
hediondo é um
sim.
crime que ele não prescreve, ele é para sempre. Tipo, quando você comete um ato de racismo, você vai preso. Porque, se eu não me engano, é inafiançável. Eu acho que ela só não foi presa porque não entrou diretamente como racismo, tá ligado?
Caraca. Assim, eu sei
É
que
sério.
existem poucos crimes inafiançáveis. Eu sei que um deles é não pagar fiança. É, não pagar fiança já. É, não pagar. Putz, não pagar fiança. Não pagar pensão alimentícia. Não pagar pensão alimentícia é inafiançável. Você vai preso.
Isso.
Eu não sei os outros, mas eu só sei que esse. A pessoa vai preso direto.
Eu sei que o mais comum é
Agora.
racismo, é inafiançável e é hediondo. O importante é que você cometeu. Você cometeu e você tem registro, prova, você vai preso. Acabou. Agora, o lance dela, porque não entrou como racismo, entrou como injúria racial. Sabe o que é injúria, né? Injúria é quando
É verdade.
você ofende alguém. Aí, como foi.
Ofende, né?
Ela tava
Ofensa.
ofendendo, entrou como injúria racial. pra sorte dela, tá ligado? Pra sorte mesmo. Mas aí é
Tá,
como o
mas
Zé falou, tá ligado? A
pergunta, qual é a
consequência.
pena mínima
Pra
para
racismo.
um caso de
Peraí, deixa eu
racismo?
ver, eu vou ver agora. Código
Tá,
penal.
enquanto o Marcelo vê isso, eu queria trazer uma outra observação aqui. Eu não sei, porque é engraçado. Voltando à mulher que fez o tweet antes de entrar no avião e desceu desempregada e injuriada não,
Mas, tipo,
e
essa é a mulher mesmo que a gente tá
esculachada pra
falando do Grêmio,
internet.
tá ligado? Você viu a sanção social em cima dela? Que ela
Vi.
teve que se mudar,
Os caras
perdeu o
picharam
emprego,
a casa
perdeu amigos,
dela.
perdeu tudo. Não, todo
Verdade.
dia jogavam pedra,
Então,
pô. Todo
aí,
dia
agora o
jogavam
que eu
pedra.
queria chamar a atenção é para isso, sabe? Tem
É,
uma torcida
cara.
inteira xingando o cara. E vamos ser sincero, quem nunca cometeu um ato de racismo? Eu mesmo, cara, eu mesmo já xinguei, às vezes, tanto pra.
Gente, é assim.
Então, e agora o que eu queria falar é, quando a gente pega, a gente não gosta de saber que a gente é mau. A gente não gosta de saber que a gente é racista. Porque, tipo assim, porque isso é uma coisa incômoda. É incômodo você saber que você tem falhas. Então, quando a gente vê a falha no outro, a gente não consegue enxergar a falha em si mesmo. Então, por isso que você tem
Justo.
essa grande culpabilização do outro, sabe? É muitas vezes coisas que você comete, muitas vezes momentos que você foi racista e você não consegue identificar isso, mas quando você vê uma pessoa fazendo isso, você acha alguma coisa totalmente execrável porque todo mundo tá culpabilizando a mulher naquele
É,
momento.
vamos lá, vamos por partes. Quanto à questão do racismo em esporte. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu pratiquei esporte. Eu pratico até hoje esporte, jogo basquete de vez em quando. Nunca joguei profissionalmente, mas já cheguei sim a treinar com um time profissional.
No Acre fica difícil, né?
E. Oi?
No Acre fica difícil jogar profissionalmente.
Pará, seu animal, ele não lembra do nome do meu estado. Ou tu tá zoando, tu realmente não lembra, seu animal.
Eu sei que é água com pare.
Mas.
Parada.
Oi?
Água com pare.
Ai, senhor. Nossa, meu Deus. Hoje nós estamos on fire. Enfim, voltando. Cara, eu não vou dizer que é errado, que é certo.
Até porque não é
Ter
certo.
atitudes racistas durante alguma partida. Mas é do jogo. Não é certo. Não é certo. Porém, é do jogo. Infelizmente, acontece, cara. Tu tá de cabeça quente. Às vezes o cara tá perdendo o jogo. Eu não tô dizendo que isso é justificável. De forma alguma. Mas é compreensível. Eu mesmo já sofri racismo. Eu mesmo já fui racista dentro de quadra. Já sofri racismo dentro de quadra por eu ser baixinho ou por eu ser negro. Eu já sofri racismo por eu ser negro dentro de quadra. Assim como eu já fiz racismo com brancos, porque eles me zoaram também.
Não,
Porque
cara,
eu era negro. Às vezes
não.
o cara não jogava tão bem assim.
Não, eu posso ser bem
Eu,
sincero,
sei
não
lá.
existe racismo contra branco. Só entra como injúria, não entra como racismo.
É justo. É justo. Entra como o quê numa situação dessa?
Injúria.
É
Injúria
injúria
ou no
racial, no caso, né?
máximo difamação. Máximo.
Caramba.
Máximo não entra
Então.
não, velho.
Mas acontece, cara. Deixa eu só finalizar meu ponto,
Tá,
Zé.
por favor.
É do jogo, cara. Não, não, como eu falei, não me entendam errado. Não é justificável. Mas eu compreendo. A pessoa tá de cabeça quente e acontece, cara. Sai espontaneamente.
Não, sim, eu também espero que a gente aqui,
Acho que tá errado.
ninguém aqui está justificando o racismo. Longe de mim fazer isso. Mas o interessante é ver por que que essas pessoas têm todo esse julgamento, sabe? O julgamento do que, vamos dizer assim, racismo não é um negócio tão raro de se ver assim. Não é tão raro de se ver.
Tá na humanidade desde a sua concepção,
Aí já
então.
tem. Aí já temos.
Assim, é um conceito que. Já temos outro assunto, mas é um conceito que, infelizmente, nós como seres humanos nos
Não,
acostumamos.
não, não. Eu acho que o racismo veio com o
Não, eu
avanço
acho que
da
não, cara. Eu
tecnologia,
acho
não?
que é uma coisa mais do mundo moderno.
Não, não, presta atenção, presta atenção. Não, não. Pessoal, o racismo é algo que não existia no começo, tá ligado? Por exemplo, pensa no povo bem primitivo, índio, etc. Eles crescem com aquela galera que são iguais a eles, eles não têm preconceito entre si, tá ligado? A partir do momento que começa a vir galera de outras nações, outros países, que são completamente diferentes, começa a ter um racismo mútuo, tá ligado? Tanto pela galera, pelos estrangeiros, quanto pela galera que tá sendo meio que colonizada.
É aquela coisa, né? Que aquela cultura que se acha
Aí a
superior, né?
partir daí
Então.
começa a vir o racismo, escravidão, porque um vê o outro como inferior, tá ligado? Não como gente.
É, eu não sei até que ponto esse tipo de conceito, esse tipo de princípio vai acompanhar a humanidade. Mas se a gente não der um jeito nisso logo.
Hoje em dia tá bem raro, tá ligado? Por exemplo, se um país venceu o outro na guerra hoje em dia e ele fizer o outro de escravo, isso vazando, tá fudido, velho. Tá arrombado. Não tem como isso acontecer mais.
Cara, assim,
Não,
isso vazar que é o
é porque hoje não
problema,
existem
mas
escravos de
achar que
guerra, né?
não
Existem escravos
acontece. Não,
por
acontece,
circulação é um
mas
pouco de.
não, não.
Tem um pouco de inocência.
Exatamente. Isso.
É,
É, não
então.
existem escravos hoje em
Não,
dia
é.
de situação de miséria, tipo a China, tá ligado? A galera trabalha por, sei lá, por centavos.
Não foi muito longe, não, pô. No Japão, eu conheço gente no Japão que trabalha feito um condenado, poxa.
Brasil também, né? Brasil
O
estava meio que comprando
engraçado.
O Brasil também, caramba.
Você viu
Engraçado,
como é que
desculpa
eles faziam?
interromper,
Eles
mas é que o
iam numa.
Petrus falou: não vai muito
E aí, quem
longe,
fala?
não. No Japão, tá ligado? Só do outro lado do mundo.
Poxa, Japão é longe, caramba.
Não,
Não, mas
porra.
em relação à China,
No
pô, tá bem
Ceará,
mais perto.
a galera de São Paulo. Eu li essa matéria, acho que tem um ano mais ou menos, que a galera ia no interior, tá ligado? Interiorzão mesmo, interior mesmo. Falava: olha, tem um emprego pra você. Eu te pago adiantado R$ 2.000, que pra eles é muito. Aí ele aceitava. Quando ele ia pra São Paulo, não conhecia ninguém, não tinha onde ficar, trabalhava de escravo durante uns, sei lá, 4 anos pra poder pagar a dívida. Se não vendesse os produtos, ele ficava preso numa cela, ou seja,
Isso
escravidão.
não vazava, mas ainda acontece hoje. Não esse tipo de prática. Eu acho que, mas por exemplo, contrabando de gente, pô. Tem gente que vai, algum agente sabe lá de onde vem, pega essas meninas aí das vidas, né? Que tá crescendo.
Tráfico humano.
É tráfico humano, promete que vai ser modelo de caramba e, putz, teve uma novela na Globo
Chega
que
lá, prostituta.
retratou isso. Ok, mal e porcamente retratou isso, mas de alguma forma retratou. Isso é uma coisa admirável, trazer problemas que a sociedade tem que as pessoas às vezes não têm noção. Isso está muito ligado à informática também. Tem gente que acha que o que falam. É por isso que acontece muito essas merdas de pessoa postar um tweet mal, inconveniente. Que foi o caso da moça que estava indo para a África e postou aquela porcaria lá. Mas. Tem gente que pensa assim, tem gente que acha que o que faz no computador fica no computador e ninguém tá vendo. E quando as pessoas terem consciência de que isso não é verdade, de que existe um sistema todo, não que esteja observando, mas que está monitorando o que ela escreve, ou que pelo menos armazena tudo que ela faz, porque é uma coisa, o Marcelo
Na real, eu sou
é
canhoto.
de direita, ele vai entender o que eu estou falando. Não que o Zé não vai entender. Não que o Zé não vai
Nunca.
entender, mas é os
Nunca.
termos de uso. Eu não sei se tu chegou a ler algum termo de uso de software, algum de vocês. Vocês já chegaram a ler o termo de
Eu
uso do
acho que você
YouTube?
precisa sair mais de casa, Petros. Se divertir um pouquinho, tá ligado?
Também acho. Também acho. Mas, cara, devido à minha profissão, porque eu trabalho com uma área mais de gestão. Então eu me preocupo um pouquinho mais do que eu deveria com essa questão legislativa, se de pirataria, de falsificação de software e tudo mais, e de uso indevido do software. Eu, como gerente, tenho que me preocupar com isso, porque se a empresa que eu presto serviço pegar uma multa, vou culpar a quem? A mim, porque eu autorizei a instalação daquele software que não devia.
Na real,
E eu sim, com.
a culpa é meio que da empresa também, tá ligado? A multa vai pra empresa, não pra vocês.
Não, assim, a culpa é de ambos os lados. A culpa é minha, porque eu não adverti que isso realmente poderia acontecer, porque eu, como profissional de TI, tenho que informar a pessoa que o uso daquele software é ilegal. Ela não pagou a licença, ela está usando um software que ela teria que pagar para usar. E como ela não pagou, ela está cometendo pirataria. Por
Entendo,
exemplo, a
gente.
fiscalização disso funciona por um órgão do Estado, eu esqueci qual é. É justamente isso que averigua as condições dos trabalhadores, dos equipamentos, se está apropriado, e se o sistema for original.
Cara, eu não
Aí,
sei.
quando eles vão na empresa para verificar tudo isso, eles verificam se é original, né? Se não for original, entra uma multa apenas para a galera da empresa, tá ligado? Eles não vão querer saber quem instalou, eles vão querer saber se tá ou não. Ou seja, não cai pra cima de você, cai pra cima da
Então,
empresa.
mas aí vira uma bola de neve,
Aí o
né,
cara vai
cara?
ter que ir atrás de você, processar vocês. Ou seja, daqui que ele ganha esse
Pois é,
processo.
mas aí vira uma bola de neve. Quem, por exemplo, isso depende muito da empresa que a pessoa trabalha, mas é uma empresa pequena que é só tu que tá lá, é só tu que faz as instalações. Que acontece muito, às vezes o cara tá lá pra prestar suporte técnico e às vezes faz um trabalho de gestão. Ele vai lá, dá as dicas e tudo mais. É, nesse caso em que é sozinho ou quando a empresa é pequena o suficiente para que o cara com o suporte técnico consiga, uma pessoa só é o suficiente, a pessoa tem que ter noção de que o uso de software ilegal é proibido, pô, é ilegal. Então, e partindo disso, o cara tem que saber, tem que. Ele tem que, como é? Caramba, ele tem que aconselhar o gerente dele, ou seja lá quem for, o chefe que dá as ordens, porque a gente fica um pouquinho atrelado à autarquia máxima da a diretoria, aos presidentes e tudo mais, porque essas multas, cara, não é barato. E aí, de repente, a empresa que eu trabalho pega a multa por uso de software ilegal. Ah, tudo bem, concordo que quem pega a multa é a empresa, mas quem instalou o software? Fui eu. Entendeu? Por mais que tenha sido consciente, por mais que a empresa eu tenha mostrado em papel, olha, o software é legal, a gente não pode usar. Por mais que o cara tenha dito, instala. Se não tiver no contrato, que é o que geralmente a maioria dos profissionais fazem, se respaldam em contrato. O uso de qualquer software ilegal ou não, pirata ou não, é de inteira responsabilidade da empresa tal. E aí o cara se isenta disso. O juiz provavelmente vai ver, olha, ele foi autorizado a fazer o que ele quis. E se você coagiu o cara lá a instalar um software pirata, a culpa é sua. Então, por aí
Ah,
vai.
se me permitem agora ter o um momento nerd chato de história, eu gostaria de citar alguns pequenos pensadores.
Vai lá.
Primeiramente, dentre eles, Guy Debord. Guy Debord é o cara que falava
Quem?
sobre. Guy
Quem?
Debord.
Eu não
Guy
sabemos.
Debord.
Tu espera
Guy
realmente que a
Debord.
gente saiba quem é?
Puta! É um filósofo. Caralho, velho.
É um filósofo francês que fala sobre a sociedade do espetáculo. Então, a Sociedade do Espetáculo, ele é estudado também sobre outro filósofo, que é o Michel Foucault. Esse daí é mais conhecidinho. O Marcelo deve
Por
sacar
quem?
algumas
Cara,
coisas dele.
pálida, conhecido
Quem?
por
Foucault.
quem?
Michel
Qual
Foucault.
o nome? Foucault?
Isso, Foucault.
Puta que pariu,
Tá bom,
Pedro.
vai,
Cara,
vamos
Zé,
começar.
tá foda,
Então,
velho. Tá foda.
Guy Debord, ele fala bastante sobre a Sociedade do
Tá foda, tá
Espetáculo.
foda.
Naquela noção de que tudo que a gente tem é de forma entretenimento, entretenimento é o que entretém as massas, né? E o que entretém as massas torna ela de certa forma controlável. Eu sei que eu estou sendo muito raso na.
Conspirólogo.
Então, eu sei que eu estou sendo muito raso no conceito, mas vamos ser rápido nisso. Foucault, ele fala que a sociedade do espetáculo acabou quando já não existiam mais enforcamentos em praça pública. Porque a partir daí você tem o estado das instituições disciplinares, onde a punição ela deixa de ser pública, ela deixa de ser um entretenimento e passa a ser algo realizado fora dos olhos da sociedade, com o nascimento das prisões.
Justo.
Só que Foucault é um cara que, se não me engano, ele morreu na década de 80. Então ele não viu o estrago que a internet causou na sociedade.
Cara, na boa. Termina,
Oi.
termina. Termina o teu pensamento e eu vou terminar o meu pra fechar o episódio que
Tá ficando meio
já tá
grandinho.
ficando meio grandinho.
Então, eu vou ser bem rápido.
Chato pra porra esse episódio.
Então, por que que ele deixa, segundo Foucault, ele deixa de ser sociedade do espetáculo e passa a ser sociedade das instituições disciplinares? Porque nisso de você não tem mais o exemplo aos olhos de todos na praça pública. Não é mais um entretenimento o julgamento do outro. O julgamento do outro ele passa a ser visto de maneira da força invisível que opera. Porque, tipo assim, o poder ele não se dá como algo na espírito de Foucault. Ele se dá como uma relação. Porque ele funciona tanto do mais forte para o mais fraco, tanto do mais fraco para o mais forte. E a microfísica do poder está justamente nisso. Não está no poder que está na mão do rei, ou do presidente, ou da própria polícia estatal. A microfísica do poder está na mão do próprio cidadão que internaliza o discurso do poder, que fala, tal coisa é errado. E passa a agir como se fosse uma espécie de vigilante. Mas enfim, existe um livro ainda mais recente, bem recente, que é o So You Have Been Publicly Ashamed. Que, se não me engano, em português é...
What?
Não, como que é ashamed? Acho que é humilhado,
envergonhado,
não é?
Envergonhado.
Shame e vergonha, shame e vergonha.
Ele trata sobre pessoas que tiveram de serem perseguidas nas redes sociais. Que, tipo assim, ele conta... nesse livro que ele conta dessa mulher que fez o tweet e estragou a vida dela, basicamente. Então, e nisso, ele faz essa relação que fala, tipo assim, por que que a gente precisa tanto de internalizar o poder e julgar eles como se a gente fosse, de certa forma, o juiz, sabe?
Certo.
As pessoas, elas agem, tipo assim, é como se fosse um retorno à época do enforcamento público. Porque você tem uma pessoa que é declarada pela sociedade como culpada, e você vai ter o, abre aspas, enforcamento dela.
Ah, cara. Cara, tá na natureza humana julgar. E tu realmente
não,
acha...
Eu não sei o que é natureza humana, velho.
Não, tu acabou de dedicar 5 minutos atrás pra tu falar de 2 filósofos que eu e o Marcelo não conhecemos pra basear o teu ponto de vista. Não vem tu me dizer que tu não sabe o que é a natureza humana. O que eu te falo?
Eu não sei o que é natureza, porque pra mim a natureza já é artificial. O ser humano trabalha na artificialidade.
Eita caramba, mãe do céu. Pra fechar esse episódio aqui, entenda, ouvinte, ou usuário. Esse foi o episódio de retorno, porque a gente realmente precisava gravar alguma coisa. E antes da gente ir embora, eu vou deixar todas as redes sociais do versão beta aqui, mas é só procurar a versão beta pod. Inclusive o site, eu queria também dar alguns avisos rápidos. O site do antigo Fora da Caixa, se você digitar no Google, ainda vai aparecer. Ele vai encaminhar para o novo site que eu tô trabalhando nele. Tô trabalhando nele ainda. Mas vai levar um tempinho, eu acho que um ou dois dias eu devo estar com ele pronto já. Mas se você digitar ainda podcast Fora da Caixa, o antigo link do site vai encaminhar para o novo site. Assim como se você digitar o link do novo site, vai para o novo site. Então, não se preocupem, você que foi encaminhado de algum episódio que eu participei ou que os meninos participaram e indicaram Fora da Caixa, não se preocupe que se você clicar no link ainda vai encaminhar pro versão beta que é atualmente.
Tô com ideia.
Oi.
A gente poderia sinalizar cada episódio com uma piada.
Por favor.
Eu começo?
Vamos lá.
O próximo é vocês, beleza?
Vai, já que...
Tá
vai
bom,
lá,
atenção.
Deus,
essa piada, essa piada é a questão da atenção. Você tem... você tem R$40 pra dividir entre 2 prostitutas. Que horas são?
Não faço ideia.
E aí, Zé?
20 pras duas.
Exatamente.
E com isso terminamos a versão teste dessa versão beta. Espero que tenham gostado e até a próxima versão. Pessoal, tchau.
Tchau. É assim que acaba. Thank you.
Não.